Ora, bom fim de tarde com a Rádio Terra Nova. São 7 horas, 8 minutos. 8 minutos, sensivelmente depois da hora. Extraordinariamente começamos o programa Falar Claro, via Skype, as presenças habituais, de resto, do Manuel Rocha Carneiro e do António Pinho. Bom fim de tarde a ambos. Bem-vindos.
Muito boa tarde.
Muito bem.
Boa tarde.
Muito bem. O programa vai estender-se, como sempre, até às 8 horas e, socorrendo-me, enfim, é uma preciosa ajuda, Manuel Rocha Carneiro, do seu promo do programa. De facto, completamos a nossa 15ª temporada, não é? E é o 226º programa. Portanto, socorrendo-me da sua promoção muito bem feita nas redes sociais. Portanto, avançamos para esta última emissão desta temporada. Como disse, até às 8 da noite. Começando hoje pelo António Pinho.
Ora, muito bem. Muito boa tarde a todos. Quem nos ouve lá em casa, a partir daqui de casa, não é? Vamos ver se em setembro voltamos já presencialmente ao nosso estúdio habitual, mas, enfim, sobretudo que isso seria um bom sinal de que tudo estava normalizado, e eu acredito que, na verdade, é nesse sentido que teremos que caminhar, mas, enfim, ainda em condições amplamente condicionadas, passa a redundância, pela Covid, cá estamos nós, sempre junto dos nossos, junto, mas em segurança, dos nossos ouvintes, aqui de Falar Claro, enfim, numa relação já de alguns anos e daqui de umas centenas, já podemos dizer, não é? Já são mais de duas, portanto, umas centenas de programas, que é... Que é interessante. Eu hoje, enfim, há aqui dois temas. Um deles nós já temos falado várias vezes, mas infelizmente os factos são teimosos, não é? Como se costuma dizer, a realidade é teimosa. E eu acho que vamos ter que continuar a falar dele, porque me parece que é um... Ou que vamos ter que continuar a falar, ou infelizmente vamos ter que falar cada vez mais, que é esta questão do controlo, enfim, agora chamaram-lhe discurso do ódio na internet, portanto que, na verdade, o outro nome não terá, não é? Porque nós sabemos que ao longo da história o discurso de ódio teve várias nuances e teve... É um bocado como já temos aqui dito, não é? Sardinha, houve alturas em que fazia muito bem, depois alturas em que fazia muito mal, e tal, dependia do estudo. A sardinha, o leite, e por aí fora. Até o vinho tinto, nem o vinho tinto está imune a essas coisas, que é um copinho, não faz mal, não faz nada. É porque é esta coisa do que é o discurso de ódio e o que é que não é. O que é aceitável e o que é que não é aceitável. E eu até acho que essa é uma discussão muito interessante, do ponto de vista conceptual, perceber o que é que numas épocas era aceitável e noutras não era, etc. O único grande problema que tenho, e eu, enfim, lançava aqui os dois temas, para depois também irmos intercalando, irmos conversando sobre eles. Para mim, o grande problema não está no que é o ódio ou o que é que não é o ódio. Está em quem é que define o que é o ódio e o que é que não é ódio. Quem é que tem a capacidade, em que universidade é que estudou, se foi a Coimbra, se foi a... onde é que foi, a Cambridge, a Oxford, a Yale, seja lá onde for, para definir o que é o ódio. Para mim pode ser uma coisa, para o Rocha Carreiro pode ser outra, para o Fernando outra, e para quem nos ouve outra, e oxalá que assim seja. Oxalá que haja muitas divergências, porque isso é um sinal de liberdade. Portanto, a liberdade exige responsabilidade, exige que tenhamos paciência para nos ouvir uns aos outros, que tenhamos o célebre poder de encaixe, e por aí fora, não é? Como diria, eu creio que o Voltaire, é uma frase feita, mas que agora posso falhar, que é a ideia do que, não é? Não concordo com o que dizes, mas bater-me-ei até à morte para que o possas dizer. Quer dizer, e agora há até há um livro que eu já falei aqui mais de uma vez, que se chama Direito de Ofender, que é um próprio título, é um título provocador, pelo menos em português é assim, não me lembro do título original, que é de um senhor David Hume, que é um jornalista inglês, em que ele fala dos anti-Voltaire, não é? Quer dizer, isto, e o livro não é de agora, não é de agora, mas fala dos anti-Voltaire, que é agora o que está na mão. E esta é uma temática que eu acho que, até para nós, não é? Que temos a felicidade de o fazer aqui em liberdade, não é? Ninguém, as pessoas que nos ouvem sabem disso, mas até podem achar que isto que há aqui alguma... O combinado não no sentido de combinarmos o que vamos dizer, mas combinado até do que vamos falar. É uma conversa perfeitamente natural, não é? E é impensável que, enfim, eventualmente, podemos chocar-nos aqui e ali, mas tudo tranquilo e tudo dentro deste espírito de liberdade. Ora, se assim não fosse, se calhar não fazia muito sentido estarmos aqui a falar, não é? Ou se tivéssemos um guião, de, olha, não pode falar disto, não pode falar daquilo, não pode... Isto parece uma coisa de ficção, mas isto existe, não é? Isto existe, não é? Quer dizer, quando nós ouvimos às vezes os Rolling Stones no Ed Sullivan Show e tal, aquele show dos anos 60, do senhor ali com a brilhantina, em que eles tinham que enrolar certas palavras, não é? O Let's Spend the Night Together, ou os Doors, as imensas letras que eles tinham que enrolar e que depois o Jim Morrison dizia de propósito, com mais ênfase ainda, porque era em direto, eles não podiam fazer nada. E, portanto, isto era nos Estados Unidos, já foi assim na Grã-Bretanha, já foi assim em todo o lado, quase. E, na verdade, é muito preocupante esse caminho, até para quem aprecia a liberdade e o conversar em liberdade, que é aquilo que nós fazemos aqui. E depois, enfim, este tema se calhar é um tema mais genérico, e até voltaremos a ele em seguida. Depois, aqui uma coisa muito interessante. Esta já é mais do domínio da política pura, digamos assim. A outra, eu acho que é... Mas acho que é o combate mais grave que há para travar, é este da autocensura e desta liberdade condicionada, não é? Porque há muita gente que, na verdade, passa por isso. Mas eu tinha aqui a diplomacia Covid, que é uma coisa que é extraordinária, não é? Porque até se interliga com esta coisa do discurso do ódio, que é, por exemplo, nós vermos o nosso primeiro-ministro, por exemplo, que é um hábil político, sobre isso não há dúvida nenhuma, e como hábil político que é, e eu diria que ele é um otimista, como diz o nosso Presidente da República, né? Diz que às vezes é irritantemente otimista, e eu diria que ele é um otimista, de facto, em relação à política, mas depois é um realista, não um realista no sentido da realidade, mas daquele conceito da realpolitik, não é? Quer dizer, quando é preciso... O Dr. Paulo Portas dizia-me sempre, dizia em público, não era a mim em particular, a ideia que os países não têm amigos, têm interesses. E isso é uma coisa que não custa nada assumir, quer dizer. Mas, agora, não podemos é... Depois fazermos o papel da Virgem ofendida, não querendo ofender ninguém, as ditas e todas as outras pessoas, com esta coisa, por exemplo, desta diplomacia Covid, que se eles não nos deixam entrar lá, ou se eles não vêm cá, nós também não deixamos os nossos irem lá, não é? E se bem se lembram, não é? Esta questão começou pelo Sr. Boris Johnson, não é? Que não permitiu que os ingleses viessem cá. Mas depois, e portanto o Boris Johnson, lá está, que enfim, para as pessoas mais superficialmente veem as caricaturas, e o Roger Canan já o tem aqui referido, independentemente de opções ideológicas, de facto, se as pessoas acompanharem, eu sigo no Twitter e no Facebook, as páginas do Boris Johnson oficiais, do Number 10, etc., de facto, as intervenções que ele faz sobre... Por exemplo, agora, sobre o massacre de Srebrenica, sobre outras situações, uma coisa de facto com uma qualidade, com uma eloquência que, na verdade, enfim, haverá muito boa gente aí que nem os índices terá lido, não é? Quer dizer, de facto, uma cultura, a forma como se dirige às pessoas. Acho que é muito superficial esta ideia da caricatura do Trump da Europa e não sei o quê, que é um disparate, quer dizer, uma burrice completa. E portanto, mas lá está, foi o senhor Boris Johnson, o homem do Brexit, não sei o quê, que proibiu os ingleses, o malandro e tal. Mas no próprio Reino Unido, mas com muita autonomia, como se sabe, há lá no Norte a Escócia, não é? Que é exatamente o oposto em termos políticos. O senhor é liberal e tal, quer uma Escócia independente, porque se o Reino Unido sai da União Europeia, nós queremos entrar e tal. E não é que também a Escócia, não é? Também a Escócia, colocou as mesmas condições aos escoceses que o senhor Boris Johnson colocou aos ingleses. E depois, quando começamos a ver que os belgas, eu até tinha aqui aberto, não é? Porque Portugal, portanto, a Hungria, não é? Que é um país nos antípodas aqui, ideológicos e tal, destas coisas, é o 15º país a colocar restrições aos portugueses. Portanto, países que não só não querem que os portugueses, não querem, isto é, colocam restrições à ida dos portugueses, como colocam restrições ao regresso dos seus nacionais depois de vir a Portugal. A Bélgica, a Eslovénia, não sei o quê, Malta, Holanda, e por aí fora, a Dinamarca, a Áustria, enfim, Chipre, não sei o quê. Portanto, países das mais variadas latitudes, e latitudes políticas, latitudes geográficas, enfim, tudo e mais alguma coisa. Europeus, não europeus, não sei o quê. Mas depois, a Bélgica, não é? A célebre Bélgica também, não é? E depois, o que eu acho extraordinário não é isto, quer dizer, ok, Portugal pode fazer o mesmo em relação a eles, eles cuidem a deles, e o país deles está pior que os nossos, e aquelas coisas todas. Mas o que eu acho aqui verdadeiramente extraordinário, para já é fazer de uma questão de saúde, porque é de uma questão de saúde que se trata. Porque se nós pensarmos no Reino Unido, por exemplo, eu não estou a ver, não é? E depois caímos no ridículo, não é? do Sr. Presidente da República a falar, o mais velho aliado e tal, quer dizer, portanto, fizemos um tratado no século XIII, ou não sei o quê, e no século XIV, na Batalha de Aljubarrota e tal, os nossos velhos aliados, e que agora que fazem-nos uma traição destas, portanto, não deixam que os seus doentes de Covid venham para Portugal. Porque, na verdade, nós, no mesmo jornal ou na mesma página da internet, lá à frente dizemos, eles deveriam preocupar-se com eles, que aquilo está uma vergonha. Portugal, o nosso primeiro-ministro, não é? E isto é que eu acho que é o ridículo disso. O nosso primeiro-ministro faz um gráfico a dizer que o Reino Unido estava não sei quantas vezes pior que o Algarve, mas depois quer que as pessoas do Reino Unido venham para o Algarve indiscriminadamente. Ora, então, mas afinal de contas, o que é isto? Não é? Isto é uma espécie de... É como pormos aquele cinto das bombas aqui amarrado à volta da barriga, não é? Lá do bombista suicida, mas com gente de Covid, não é? Portanto, nós estamos impecáveis. Vocês estão miseráveis. Mas nós queremos que vocês venham para cá. Quem é que vocês são para proibir de vir para cá? Depois temos a mesma coisa com a Bélgica, por exemplo, com Bruxelas, não sei o quê. E ficamos muito surpreendidos, porque, na verdade, não estávamos a contar que nos fizessem isso. Eles até têm uma situação pior que a nossa. E estão-nos a fazer isto. Portanto, nós, ao mesmo tempo que dizemos que eles têm uma situação pior que a nossa, não é? Quer dizer, então agora os colombianos ou os bolivianos não nos querem mandar para cá a cocaína, então eles têm lá mais cocaína do que nós. Portanto, nós queremos que a cocaína deles venha para cá. Portanto, isto é, de facto, uma coisa que é absolutamente esquizofrénica, não é? Quer dizer, eu quando vejo, por exemplo, e isto é, fala-se muito, por exemplo, eu acho que isto, até do ponto de vista dos próprios países, devia ser visto de uma forma diferente. Porque, de facto, as pessoas não são todas iguais. Eu vejo, por exemplo, esta questão do Viktor Orban, não é? Do tal, enfim, é um regime autoritário, democrático autoritário, muito uma democracia musculada em plena União Europeia, portanto, da Hungria. Além do nosso primeiro-ministro ter ido lá dizer que não fazia sentido que as questões dos direitos civis e democráticos tivessem influência na atribuição dos fundos, que é uma coisa extraordinária, de facto, esta facilidade de dizer coisas diferentes em sítios diferentes. Lá está, é a tal realpolitik. Mas, por exemplo, a Hungria colocou amplíssimas restrições, avisou as equipes de Fórmula 1. A Hungria já tem um grande prémio de Fórmula 1 há muitos anos. Portugal está a bater-se por tudo para voltar a ter Fórmula 1 numa altura em que muitos países não a querem sequer. Mas, ok, venha ela e oxalá que venha e que se possa ir ver. Digo eu, não é? Agora, o que é extraordinário é que enquanto nós andamos aqui, vemos nesta coisa do Covid uma oportunidade de voltarmos a ter Fórmula 1, um país como a Hungria, por exemplo, que é um país pequeno, quer dizer, não é? Tem um senhor perigoso à frente, etc. Impôs altíssimas restrições a todas as equipes de Fórmula 1, sobretudo às inglesas, que são quase todas, não é? Ou são muitas, não é? Que são sediadas na Inglaterra. Só podem estar no autódromo, não podem ir passear para a cidade, por exemplo. Só podem viajar entre o hotel e o autódromo, lá o circuito. E atenção, que quem falhar é detido e não sei o quê. Ora, isto, enfim, eu se fosse húngaro, por exemplo, olhava para isto como uma forma de afirmação do meu país e que, independentemente, atenção, da ideologia do senhor ou não sei o quê, como alguém que estava preocupado, efetivamente, que não ia dizer assim, ah não, pá, eles são ricos, eles vêm cheios de dinheiro, eu quero é que eles se espalhem por aí a gastar dinheiro em todo lado. Ora, certamente que a Hungria também não é propriamente um país que esteja a nadar em dinheiro, não é? Que isto, a vida custa a todos. E daria muito jeito, em condições normais, que as equipes de Fórmula 1 e todo o glamour e todo o dinheiro que elas movimentam estivessem a ser gastos, obviamente, nas lojas, na noite, nos restaurantes, em todas as coisas da Hungria, não é? Ora, e impõem-se estas regras. Quer dizer, então, mas é assim, se nós não podemos simultaneamente dizer que quem são os ingleses, por exemplo, ou quem são os belgas, ou quem são os não sei quem, para proibir, se eles estão pior que nós, e depois ficámos zangados porque eles não vêm. Nós é que devíamos dizer, oh, meus caros amigos, os senhores chegam cá e fazem os despichos e ficam à espera e não sei o quê. Portanto, só não podemos. É muito complicado, de facto. É muito complicado, porque depois chama-se, não é? Depois eu acho curioso. Ainda a semana passada houve umas eleições na Polónia, e eu não acompanho, honestamente, ouço as notícias e pouco mais, não é? E lá ganhou o ultranacionalista e tal, não sei o quê. Ora, se calhar, não é? Se calhar estes ultranacionalistas e tal ganham por coisas como estas, não é? Se calhar a sua população. Estamos a falar de país, a Hungria já foi um império, não é? Um império austro-húngaro, não sei o quê e tal. A própria Polónia, não é? Um país martirizado pelo nazismo, pelo comunismo, quer dizer, enfim, serão se calhar povos, não é? Que desenvolveram determinados sentimentos e uma determinada autoestima, não sei o quê, até podem ver nestas coisas uma mais-valia, não é? É muito estranho, não é? É muito estranho que eu, enquanto português, fique, acho corajoso que o meu primeiro-ministro diga assim, não, meus amigos, isto vai ser complicado, mas nós não vamos pôr em risco a vossa saúde. Não é? Agora que diga, pá, venha a rapaziada. Então estão cá meia dúzia deles, holandeses, ou belgas, o que é que eram, em Albufeira. E andamos lá, à porrada, porque eles andam todos juntos, depois criticamos criticamos o comportamento irresponsável da juventude, eu já não sei se eram belgas, se eram holandeses, um grupo qualquer. Quer dizer,
eram holandeses.
Mas o que é que sim, nós queremos Deus. Afinal, não é? O que é que queremos afinal? Queremos que eles venham ou que não venham? Não, não, eu passo já a palavra, é isso mesmo.
Pois, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro.
São dois tópicos, dois e meio, três, interessantíssimos. O primeiro, a questão do discurso do ódio. Tem que se estabelecer, penso eu, não é? Que sou de esquerda, que a melhor forma de estabelecer qual é o discurso que não é aceitável, é aquele discurso que incita a ações que são concretamente crimes. Ponto final. Essa é a base das bases. Pronto. Alguém incita a comportamentos que são criminosos.
Direto.
Ponto final. Esse discurso não é aceitável e ele próprio constituem um crime. Quando se estudam as funções da linguagem, sabemos que há aspectos da linguagem que induzem ações. E, portanto, são elas próprias, essas formas de linguagem, precursoras de ações. Então, eu posso aceitar, se alguém diz, vamos fazer isto àqueles que têm os olhos assim ou o cabelo assado, é a mesma coisa incitar a ação do que cometer a ação. Portanto, é um crime. Ok. Com certeza. Agora, se daí extrapolarmos para querer impedir as pessoas de discutir, seja o que seja, com calma, é muito complicado. Na verdade, nós vivemos num mundo mediático muito mais adjetivado do que substantivado, não é? A propósito de qualquer coisa, as pessoas em grupo, em manada, não é? Não estou a falar daquela manada lá dos espanhóis, mas em manada, chamam nomes e maltratam a pessoa que ousa dizer ai tal, eu não tenho bem a certeza que isso seja assim. Pumba, recebe logo 20 mensagens, essas sim de ódio e de exclusão. Acho que é preciso introduzir na discussão pública e na discussão até privada também dimensões de tranquilidade, de calma, vamos ter calma. No outro dia, a propósito das touradas, olha que é um assunto que tem muito a ver com esta questão do ódio, de repente alguém escrevia uns comentários que era, pois, esses que são a favor das touradas deviam ser lá postos como se fossem touros. E eu lembrei-me logo de San Fermín e imaginei esses que gostam das touradas por San Fermín a dar pauladas nos outros que não, não é? Que é o equivalente a uma coronada, será uma boa paulada, nos outros que não gostam e que estariam a correr. Não é? Porque a questão tauromáquica, por exemplo, que é vista de uma forma moralista e muito, ela sim conservadora do que é o mundo rural e do que é o campo e do que são as lesírias e tudo mais, não é? De tal maneira, não me espanta, porque os lisboetas até já destruíram o Ribatejo. Agora existe uma coisa que se chama Val do Tejo. Eu acho que eles não sabem que o Val do Tejo passa por Toledo e vai por ali fora e atravessa a Espanha toda. Quer dizer, o Ribatejo tornou-se maior e até conquistou metade da Espanha, não é? O Val do Tejo, Lisboa e Val do Tejo. Eu acho isto engraçadíssimo. Deve haver ali uma marosca qualquer para subsídios europeus ou coisa assim, não é? Fazer umas regiõesitas maiores para no fim a massa toda ficar em Lisboa. Não me admirava nada que houvesse uma habilidade dessas, só que não me deu ao trabalho de estar a investigar isso. Portanto, a questão do que é o discurso do ódio. O ódio em relação aos grupos, em relação às pessoas, em relação às etnias, às raças, aos que gostam de comer carne, aos que gostam de comer peixe, aos que não gostam de comer nada, aos que gostam de touradas e deixam de gostar. Eu até ouvi uma senhora, eu sou ribatejano, não tenho problema nenhum com isso, nunca na vida me pus à frente de um touro, porque acho que sou um ribatejano com bastante juízo, não é? Não acho que tenha a compleição física para me enfrentar com um animal que efetivamente é selvagem, é feroz, e que pesa 650 quilos e tem dois cornos gigantes à frente, quer dizer, aquilo só se lhe apõe à frente, quem tem condições para isso e que quer. Muito bem. Mas na maior parte das vezes quem fica a perder, não é? No nosso país, por exemplo, a questão das touradas é sempre discutida com uma grande dose de desonestidade intelectual, porque todas as imagens que apoiam a luta contra as touradas dos antitaurinos em Portugal são com imagens de Espanha, que por razões várias já não têm nada a ver connosco. Mas os espanhóis também têm uma série de brincadeiras que fazem com touros, que são só potencialmente lesivas para aqueles que participam, não é para o touro. Aquela atividade dos recortes, que é ir ali, roupa justa e tal, e fazer umas habilidades e umas fintas aos touros. Quer dizer, se quem fica sempre a perder é o indivíduo que lhe escorrega ao pé. O touro ali não corre perigo rigorosamente nenhum. As largadas de touros, em que são, mais uma vez, as pessoas a sofrer, etc. Portanto, se quiserem discutir uma questão, por exemplo, como esta, que eu acho interessante, ela tem que ser discutida em toda a sua amplitude, não pode ser naquela dimensão quase infantil de quem são os bons e quem são os maus, eu sou muito sensível e tu és um bruto. Quer dizer, que é como as discussões se fazem de hoje em dia na net, é de uma forma muito simplista, e eu percebo, é tudo feito com Twitter são 140 caracteres, 140 caracteres estão de acordo com a capacidade intelectual do Trump, mas não com a capacidade intelectual de uma pessoa, com alguma cultura e com algum juízo e queira discutir os assuntos a sério. Não se pode discutir nada a escrever frases de duas pequenas frases. Não há maneira, não há volta a dar. E, portanto, o que é aceitável para mim é pura e simplesmente aquilo que é legal. O que é ilegal é um crime, nem que seja sob a forma verbal. Agora, nós lembramos sempre do nosso grande mestre, já falecido, mas que todos nós que admiramos a democracia e a inteligência admiramos, que é o Orwell, com o seu 1984, devia ser obrigatório, desde pequenino, ler aquilo. Devia ser obrigatório, devia ser fazer parte, assim como devia o Camões e tudo mais, não é? É estudar, que é o crime do pensamento, não é? Na tal famosa distopia orwelliana, temos o thought crime, que era crime de pensamento, pronto, ou pensamento criminoso. Pronto, entre aspas, para se dizer que é só um bloco, não é? Não é preciso dizer thought crime, porque isso agora já há anglicismos que cheguem, não é preciso isso. Portanto, o crime do pensamento não existe. O ser humano não pode cometer crimes no pensamento. Pensa o que tiver que pensar, ninguém que lhe tem que ir investigar o pensamento. A verdade é que os algoritmos de análise de textual e de análise de discurso e de análise de intervenções mediatizadas já permitem deduzir imenso sobre as pessoas que às vezes nem elas próprias sabem, não é? A análise do que escrevem, dos comentários que fazem, das ideias que exprimem, dos gostos e não gostos, permitem, quando são números suficientemente grandes, descobrir coisas sobre as pessoas que nem elas sabem. Ora, estamos a entrar, de facto, também tem que ser verdade, 1984 já foi há muito tempo e o Orwell não pensou 2084, foi 1984. E em 84 já havia muitos dos elementos que temos hoje. A questão do Covid e da diplomacia Covid. Quando nós começamos a aprender xadrez e não sabemos jogar e não percebemos nada daquilo, e jogamos com as pretas, há uma primeira fase em que se tem a tentação de fazer simetricamente as jogadas que o jogador das brancas faz. A pessoa não sabe mais o que há de fazer, vai imitando o outro e tal, o outro sabe qualquer coisa, a gente vai fazendo o mesmo. E esquecemos de uma coisa interessante, que é que vamos sempre com uma jogada de atraso. E, portanto, o jogo simétrico de quem tem as pretas, desculpem, mas são as pretas, as peças pretas, vai sempre em desvantagem. Não é? Já temos neste momento o Sr. Linus Torvald a dizer que o Linux vai deixar de ter a expressão blacklist, lista negra. Já nada pode estar numa lista negra. Não sei em que cor é que vai ficar, mas será alguma cor, sei lá, lilás ou assim, que não haja ninguém dessa cor. Não sei. Mas isto para ter o quê? Nós não serve de muito a dizermos, se eles fizerem isto, a gente faz aquilo. Por uma razão muito simples. Que é, como diz um amigo meu, há uma expressão popular muito antiga que diz que quem precisa é quem anda atrás. Quando a gente estica a mão, perde imediatamente toda a autoridade, não tem poder, não é? Portanto, quem precisa tem que usar outra forma de argumentar, que não seja de eu sou mais valente que tu, porque aí fica logo a perder. O problema é que nós não podemos resolver os nossos problemas só a contar com a ajuda da União Europeia, que efetivamente é uma organização que nós temos sorte de pertencer a ela, considero eu, e que nos tem ajudado no nosso desenvolvimento nestes tantos anos que já passaram, não é? Desde 1986, 5, não é? Acho que é 86. E, portanto, apesar dessa ajuda, nós continuamos a cometer erros graves, que não são de forma nenhuma aceitáveis. E, portanto, eu acho que o que nós temos que fazer, acima de tudo, é manter um alto nível de coesão interior no nosso país, de atenção ao detalhe e de cumprimento rigoroso daquilo que devem ser as normas. Nós não podemos dizer assim, o limite são 20, mas só lá estavam mais 2. Não. O nosso país tem que começar a aprender uma coisa que se chama rigor. Se o limite são 20, são 20. Não podem ser 21. E se a distância são 2 metros, não pode ser 1,15 metros. Tem que ser 2 metros. E se numa sala só podem estar 10 pessoas, não podem estar 11. E temos que ser absolutamente rigorosos, não podemos ser tolerantes. Temos que abandonar essa tontice das tolerâncias zero na estrada. A tolerância zero deve ser sempre. Sempre. E, portanto, temos que fazer coisas nossas, que temos que fazer nossas. Nós somos um povo civilizado. Não há razão para andarmos nesta figura um pouco ridícula de estar a pedir favores a ninguém. Até porque, quando nós... Isto agora já eram os pontos que eu trouxe aqui para... Eu trazia aqui umas ideias e isto agora encaminhava para outras. Mas eu deixo que o Pinho agora diga mais qualquer coisa e apresente a sua música, depois logo vou às minhas.
Se calhar não é má ideia.
Eu só ia aqui e dar uma nota e até lá está. Isto são as vantagens de estarmos em casa, não é? As vantagens de estarmos em casa permitem-nos recorrer aqui não às vezes há aquelas notas que nós rabiscamos e depois esquecemos, etc. E pronto, ainda esta questão do ódio, o que é só uma nota, uma notícia que vi um dia destes, que era, portanto, havia um grafite, não é? Portanto, uma coisa que é extraordinária, um grafite que dizia Black Lives Matter, não sei o quê, no chão, e que foi pintado de vermelho por cima, portanto, numa reação à história das estátuas, etc. E então, quando é que era a notícia? Era no site da SIC que dizia grafite antirracismo vandalizado. Portanto, tome-se nota, não é? Um grafite que estava pintado no chão de uma estrada, não é? Quer dizer, foi vandalizado. Um grafite foi vandalizado. Portanto, é uma coisa... É completamente absurdo, não é? Por exemplo, que isto são coisas verdadeiras, não é? Estava no site da SIC. Uma passadeira daquelas arco-íris, que está na moda agora, não é? Portanto, as passadeiras do orgulho gay, não sei o quê. Foi procurar, estava no site de uma polícia, creio que australiana, procurava, tinha uma marca daquelas de travagem, não é? Que procurava-se o condutor que tinha vandalizado a passadeira. É? Um miúdo em Inglaterra, um miúdo de 12 anos, e agora eu pergunto, qual era o crime cometido por um miúdo de 12 anos, que era aceito que o miúdo fosse preso, em Inglaterra aquilo é mais duro, não é? Porque pôs um post a ameaçar um jogador, o Wilfred Zaha, que é um jogador negro, pôs um miúdo de 12 anos, atenção, fez um post que se ele marcasse gol ou não sei o quê contra a equipe dele, com umas imagens do Ku Klux Klan, etc. Ora, aquele miúdo, eventualmente, mereceria um par de chapadas, não é? Quer dizer, agora, é que depois há um bocado o Rasco dizer, sou da esquerda, não sei o quê, quer dizer, isto está tudo baralhado, não é? Como diz um amigo meu, o gajo que lhe chamou nomes no autocarro, ele travou. Quem foi o não sei quem que me chamou... Não sei, o senhor baralhou-os todos, não é? Quer dizer, quando travou, eles caíram todos os outros. Quer dizer, isto era tudo baralhado, não é? Quer dizer, onde é que... Porque, na verdade, hoje em dia, isto deu a volta, não é? O proibir, agora é ao contrário, não é? Agora é a direita, conservadora, não sei o que é de proibir. Aquela que antes, por exemplo, não permitia que o rock and roll passasse na rádio pública em Inglaterra, não é? Como dizia Salazar, não é? Na livre Inglaterra. E, portanto... Isto está tudo de facto. Que crime é que a esquerda do proibir, que chega, por exemplo, e já se discute isto, não é? À liberdade da pedofilia, aí sim, essa esquerda do proibir, do maio de 68, etc. Que crime é que permitiria que levasse à prisão de uma criança de 12 anos, que não este, do racismo? Por exemplo, nós temos ouvido, não é? Quer dizer, sempre uma grande separação entre desporto e política. Não pode um jogador de futebol levantar a camisola a apoiar a Palestina ou Israel ou não sei o quê, ou se fizer um sinal que seja associado a não sei o quê, isto e aquilo. Ora, hoje em dia, não é? Todos a Premier League, por exemplo, jogou com todos os jogadores a dizer nas costas Black Lives Matter. Os pilotos de Fórmula 1 ajoelham-se e não sei o quê. Não é? E ou três que não se ajoelharam, dizendo que uma coisa normalíssima, que é eu, para não ser racista, não tenho que me ajoelhar. Basta não ter atitudes racistas. Não é?
É preciso ir distraindo as pessoas.
Portanto, isto está de facto... E eu estava a dizer aqui a vantagem de estar em casa, e aqui no livro que já tenho citado, que esta tendência de mostrar para a câmara como se estivéssemos na televisão, não é? Mas na verdade, é do Jaime Nogueira Pinto, Os Bárbaros Iluminados, que eu já falei aqui. Tem uma coisa extraordinária, que é uma carta escrita no final dos anos 40 por Aldous Huxley, não é? Que foi ainda antes de Orwell, o homem da distopia, e há outras para trás, aliás é isso que este livro aborda, que escreveu a George Orwell, que tinha sido professor, no final dos anos 40, uma carta, e que diz uma coisa muito engraçada, enfim, de facto estes escritores, estes homens do saber... Hoje ouvia o Henri Lévy, que dizia o escritor e pensador. Portanto, há pessoas, de facto, que pensam, não é? E que ficam para a posteridade, que falava que falava do, comparava a sua distopia, não é, do o Admirável Mundo Novo, não é, do Aldous Huxley, ao do Orwell, do 1984. Tudo isto nos anos 40, não é? Quando disseras, isto são efetivamente visionários, não é? Portanto, esta carta é dos anos 40. E ele dizia que, graças à ignorância voluntária dos nossos pais, o advento da Revolução Definitiva foi adiado por 5 ou 6 gerações. Dizia ele, nos finais de 40. Estou convencido de que na próxima geração, os governantes do mundo vão descobrir que o condicionamento, desde a infância, e a narco-hipnose, são bem mais eficazes como instrumento de domínio do que os bastões e as prisões de polícia. E que o desejo de poder pode cumprir-se convencendo as pessoas a gostarem da servidão, tão bem ou melhor do que açoitando-as e forçando-as à obediência. Portanto, vejam
lá. Estamos.
Finais dos anos 40. O pesadelo de 1984 está destinado a evoluir para o pesadelo de um mundo que terá mais semelhanças com aquele que imaginei em Brand New World. O tal, em Brand New World.
Já estou a ver. É o Admirável Mundo
Novo. O Admirável Mundo Novo, exatamente. E a mudança vai chegar com a necessidade de uma eficácia cada vez maior e resultar dela. Portanto, de facto, a ideia de que se nós o fizermos convencidos que aquilo é que está bem, não é preciso ninguém mandar-nos. E, portanto, é neste ponto, não é? Entretanto, é claro, diz ele, pode haver uma guerra biológica ou nuclear em grande escala. E aí podemos ter pesadelos de outra e inimaginável natureza. Isto no final dos anos 40, não é? Portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do nazismo, depois do fascismo de Mussolini, com o Stalin, não é? Em pleno. Quer dizer, é de facto isto, não é? Em que as pessoas, é isto que nos querem incutir. Tipo, vocês não fazem isto, não é por... Não é por ser proibido, é porque não podem fazer. Porque não estão
que já nos vão condicionando. Opino. É que nós, na realidade, muitas vezes passamos o nosso dia os noticiários, vamos ouvindo os noticiários, vamos vendo tudo. E ao fim do dia pensa-se um pouco e tal, o que aconteceu de importante ou pouco importante. E se repare bem, dá 2 dias para cá. O que é importante? Pronto, hoje não há mais nada, a não ser que o Futebol Clube do Porto ganhe o campeonato, e acho muito bem.
Parabéns.
O Fernando é mais militante que eu, mas eu sou, digamos, simpatizante há muitos anos também, mas soft. Pronto,
pelo menos no dia da conquista do título, pelo menos aí.
Exato. E também parabéns às outras equipas, porque sem haver outras equipas, ninguém podia ser campeão. Este é o grande paradoxo dos ódios clubísticos, é que precisamos dos outros para jogar. Quando, e depois qual é o problema que nós temos? É quando é o momento de bater, como é que é dizer, não é bater na esquerda, é bater inteligente, articulada e racionalmente naqueles que defendem as más ideias, do nosso ponto de vista, esquecemos. Andamos distraídos. Quando o Sr. André Ventura, no outro dia, disse no Parlamento que o que gostava era de eliminar os adversários, era aí que tinha que levar logo. Porque os adversários, ele, como era do Benfica, gostava era de eliminar os adversários. Mas para que é que ele quer eliminar os adversários se ele precisa de 11 do outro lado sempre para jogar? Não há maneira de jogar sem adversários. É uma estupidez do tamanho de um camião e não houve ninguém que lhe acertasse o passo retórico, como é óbvio, e o passo político naquele momento. Ninguém conseguiu. Ele entrou por ali, foi cão com vinha. É fantástico.
É tudo muito fraquinho, não é? Mas
isto que a gente se distrai. Reparem no seguinte. Nós, outra notícia grande destes últimos tempos. Cavaco, ou campanha de Cavaco, recebe dinheiro do Saco Azul. Exato. O Saco Azul do BES. O Saco Azul do Sr. Doutor Dono de Estudo Salgado. Não é? Como nos nomes dos boxers, não é? Ricardo, Dono de Estudo Salgado. Nome de boxer, não é? E então, fica toda a gente. Ai, em quem mais é que ele deu dinheiro? Não era inteligente que chegasse para dar dinheiro a toda a gente.
Toda a gente, claro.
Não era dele. É que o dinheiro que não é nosso é fácil de dar. era dos depositantes, dos investidores, dos compradores de ações, dos compradores de obrigações, dos depositantes a prazo, dos depositantes à ordem, de toda a gente que lidava com o banco. Ou seja, nós distraímos as pessoas para o potencial escândalo. Ai, o Cavaco também, e o outro, e o não sei quê. E esquecemos do que é grande. É que os portugueses foram assaltados por um gatuno, por um homem do conto do vigário, porque a forma disto é mais sofisticada do que aquele pobre gatuno que vem com a navalha e tal, e diz, dá cá a carteira, a gente dá a carteira, se ele não nos matar, não é? Vamos dar uma volta e depois amanhã já temos tudo recuperado outra vez. Não, ele fez o conto do vigário, que é fazer a pessoa pensar que tinha ali qualquer coisa valiosa e levar aquele pacote de notas de dólar para casa, porque ele já aí vem, ele foi ali com as minhas coisas de ouro, de garantia e tal, e depois fica tudo espantado só ter tiras de papel de jornal dentro do pacote, não é? O conto do vigário clássico é este. E o que o Ricardo Salgado fez foi um conto vigário. Aldrabou os tomadores de obrigações, porque uma obrigação é uma nota de dívida e de facto pressupunha-se que as empresas que emitiam as obrigações eram empresas decentes. Supostamente estavam auditadas. O que nos esquecemos de dizer é que de hoje em dia quem é auditado paga ao auditor. Os bancos são auditados por empresas a quem eles próprios pagam. O tempo em que era o Banco de Portugal, ciclicamente ou de surpresa, inspecionar as contas dos bancos, não existe há muitos anos. Os bancos policiam-se a si mesmo. Como é que é possível? E então, neste momento, amanhã, não é? Lá vai o nosso estimado Primeiro-Ministro até Bruxelas, a ver se saca lá 15 mil milhões de euros à borla, não é? Sem juros, para trazer para Portugal. Praticamente isso foi o que o conto do vigário rendeu aos gatunos daquela associação de malfeitores. Não é? O conto do vigário já nos levou, a nós portugueses, mais de 11 mil milhões de euros. Ou seja, aquilo que o governo vai pedir a Bruxelas para nos ajudar com esta coisa do Covid e os layoffs e estas dificuldades todas e o desemprego que aí vem, mais de metade das pessoas do Algarve sem trabalho, etc. É o mesmo que uns finocas, todos espertos e bem vestidinhos e com a gravatinha com o nó Windsor perfeitamente simétrico, levaram aos portugueses. E depois vêm indivíduos, que são de direita, mas que nem são, lembrar e tal, que os ciganos assim e os pretos assado. Para quê? Para nos distrair. Porque quem nos anda a meter na mão no bolso não são grupos marginais, não são grupos de excluídos, não são etnias, são gente que vive nos lugares mais finos de Portugal que nos mete a mão ao bolso. E até os nossos partidos de esquerda andam entretidos com essa treta. O prestidigitador mexe uma mão, sobe uma mão, a gente olha para aquela mão à procura de qualquer coisa e é com a outra que ele nos está a aldrabar. E os meios de comunicação, como já são todos privados, e cada vez mais têm aquilo que se pode dizer especializados em ser jornalistas, porque a cultura do jornalismo alterou-se profundamente nos últimos 30 anos. Antes tínhamos alguém que sabia alguma coisa e depois era jornalista. Agora é alguém que começa logo a ser jornalista. É preciso saber umas coisas antes. Não basta dizer, eu tirei o curso de jornalismo. Não, é preciso ter dois dedos de teste e saber umas coisas. Eu queria só, este era o meu ponto.
Concordo plenamente com tudo, à exceção desse maniqueísmo esquerda-direita, não é? Porque o grande é que os grandes bancos em Portugal, não é? O grande banco em Portugal, o grande banco privado, não é? O BCP, não é? Foi derretido e eles aí estão, não é? Varas e por aí fora, não é? Tudo gente da esquerda, não é? O Dr. Mário Soares, que Deus o tenha, foi o grande defensor do Ricardo Salgado, não é? Quer dizer, inclusive.
Papinho, mas eu tenho outra definição para a esquerda. Minha esquerda não é.
Está bem. Isso, eu sei que funciona assim, não é? O verdadeiro comunismo foi aplicado, o verdadeiro não sei.
A minha esquerda não é. Não. Eu sou muito rigoroso nisso. A minha esquerda não é essa. A minha esquerda é a esquerda de quem preocupa efetivamente com os mais desfavorecidos. Os mais desfavorecidos não existem para a gente dizer que tem que fazer votações à volta.
Agora vimos esta deputada do Partido Comunista, não é? Vai dirigir um museu e não tem qualquer tipo de experiência, é? Museu dos presos políticos, etc. E ela própria diz que não sabe nada sobre Gulag, não é? Quer dizer, portanto...
Ah, não, mas eu acho que... Não, é. Aí eu não tenho jeito para fazer humor, isto vai sair mesmo mal. O Pinho...
Eu diria que no melhor pano caiu a nódoa.
Não é? Eu acho que o Pinho é mais sentido... tem mais sentido do humor que eu, diria isto muito melhor. Mas sabe, os membros do júri, alguém lhes disse, olha, cuidado, para o Aljube, só certa gente é que vai. E ele esqueceu-se, pensou que estava antes do 25 de Abril e pensou assim, olha, tem que ser este. Pronto, PC, óbvio. Flana, aí é do PC. Paulo Júlio com ela. Pronto, é um tique antigo.
É todo um museu, não é? Quer dizer, é uma coisa técnica, não é política.
Mas rapaz, mesmo isso...
Era
mas, Pinho, mas já viu? Mesmo isso, nós escandalizamos, pouca vergonha, não há direitos, escrevem-se umas coisas no... Aqui, mas a verdade...
Quem se escandaliza são as pessoas do partido da senhora, não é?
Pinho, a verdade é que, para mim, só se é verdadeiramente esquerda, se abordar a questão, que é preciso abordar todos os dias, de porque é que há 10 anos ninguém tem aumento do poder de compra. Esse é que é o problema. Porque é que continuamos a ter Jamaicas? Mas porque é que há Jamaicas? Somos um país cheio de pedreiros. Exportávamos maçons para a França a pontapé. Então não temos a capacidade de conduzir um bairro, construir bairros sociais, construir vida social.
O bairro da Jamaica até é de uma câmara comunista, se não me engano. Bom,
mas isso as câmaras são o que são. Eu não vou dizer nada, são para juntar-se aqui
à se já nem o PC. E atenção, eu estou a dizer isto, não é ironicamente. Atenção, que eu tenho muito respeito. Pelo Partido Comunista, que é um partido... Mas assim, não podemos, é gente coerente, é gente firme nas suas ideias, normalmente. Agora, enfim...
Estamos a precisar de um reset.
Não ajudam, de facto.
Oh, António, eu acho que estamos a precisar de um reset. Até eu tenho que falar em inglês. De um recomeço. De uma requalificação da forma de pensar as coisas no nosso país. De... pôr outra vez em perspectiva o que é mesmo importante na nossa sociedade. O que é mesmo fundamental. Estamos a falar do Pinho referiu o Johnson. Ele fala tão bem, sabe porquê? O homem traduz latim como quem está a traduzir espanhol. E, portanto, nós abandonamos o nosso sistema educativo tão maltratado, pobrezinho, durante tantos anos. Muito maltratado. Afastado das ideias fundamentais que são ser efetivamente não só um local de qualificação, mas uma ferramenta de promoção social para quem é excluído à partida. E isso só pode ser se for um ensino de excelência no percurso e de excelência na certificação. Se qualquer um dos dois momentos, o momento em que se tem que ensinar e o momento em que se tem que avaliar, forem falseados por outras considerações, nós roubamos aos mais desfavorecidos do nosso país aquilo que eles têm que ter. É ter um mecanismo de promoção social. É preciso que os melhores dentre nós, os melhores dentre os pequeninos que vêm aí a seguir, tenham um ensino de qualidade enquanto estão a ser ensinados e tenham uma certificação válida no fim do seu percurso de aprendizagem para que possam ascender a outros patamares de bem-estar social. Essa era a promessa do 25 de Abril e ela tem que ser cumprida. Não podemos andar a vida toda a ser como aqueles touros muito poderosos que lhes metem uma argola no nariz, não é? Então até uma criança com um cordelinho os leva para onde quer. E nós vamos sendo levados pelo nariz, por certos meios de comunicação e certos grupos que nos fazem andar entusiasmados com patetices. A verdade é que temos que voltar ao essencial. O essencial é a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. É só perguntar ao Sérgio Godinho. Ele já fez o programa político há não sei quantos anos numa cançãozinha que fez em 2 minutos. É tão simples de dizer. E, portanto, com isto do BESPA, eu já nem falo mais nisto porque isto até me enerva porque o vir ao disco e toca ao mesmo e já vimos o que aconteceu com o BPN e agora vai ser a mesma história com isto. O dinheiro é preciso ir buscá-lo porque o dinheiro não se evapora. Não se evapora. É preciso ir buscá-lo. Nem que esteja escondido debaixo da tumba da avózinha que está enterrada nos prazeres. O dinheiro tem que ser encontrado outra vez porque o dinheiro é das pessoas. Não se evaporou. Ele fluiu para outras zonas mais baixas. Aqui até é engraçado que, de facto, é como a água tende a ir para o que há mais baixo. E o que há de mais baixo são estas pessoas que estão tão alto. É o que de mais baixo tem a nossa sociedade. É gente que não assume o compromisso da responsabilidade com que se comprometeu.
É como o Nilo. O Nilo corre ao contrário, não é? Sobe.
Pois é. Sobe para nós. E então, eu só tinha mais... O que é que eu queria dizer mais? E fica já isto. Olha, olha, nós hoje estamos aí.
Já percebi que vamos passar as duas músicas a fechar o programa.
Fica já marcado em setembro saber os resultados da guerra da China com os Estados Unidos e a Inglaterra. Os resultados não, ainda há os nossos pensamentos sobre isso e agora a luta dos 5G, se os chineses e a Huawei, etc. E eu queria só dizer uma coisa que é, este é o último programa desta 15ª temporada e eu faço a apresentação da minha música, mas depois o Fernando Martins logo a passa, quando a seguirá do Pinho, e as pessoas ouvem tudo. Eu queria só, porque eu às vezes entusiasmo e depois esqueço-me de dizer o que é mais importante. Eu já passei aqui uma vez ou duas músicas do nosso amigo Vieira da Silva e hoje gostava de passar uma que ainda não passei, que tem um nome muito comprido, o nome é interessante porque é muito comprido, para a construção da sociedade, da cidade necessária, em que o Vieira da Silva nos desafia a uma coisa, diz-nos, vem construir a cidade e vem dá-la a toda a gente. Portanto, a tarefa de alta exigência ética que este poeta nos exigiu em 1970 é que sejamos capazes de dar e construir e partilhar. Construir e partilhar. Dá-la a toda a gente. A cidade é de toda a gente. E por que não vens para a rua provocar a primavera? A primavera dos homens, as primaveras das sociedades não acontecem como a primavera do clima.
Esta primavera não é um bom exemplo para vir para a rua. Então,
esta correu mal.
O Dr. Vieira da Silva tem especiais responsabilidades nisso.
Foi pré-Covid. Foi um poema pré-Covid. Mas a verdade é preciso saber se em termos sociais, em termos de justiça social, em termos de aspirações dos mais desfavorecidos, se de facto vivemos uma primavera, ou vamos viver uma primavera, ou podemos aspirar a viver uma primavera, ou se, como disse alguém, vivemos um longo inverno do nosso descontentamento ao longo do ano todo. É preciso dar às pessoas esperança, mas não é só conversa. Dar esperança não é só conversa. Por isso, quando o Pinho dizia, e tal, o otimismo, e não sei o quê, é verdade que é preciso otimismo. Mas tem que ser otimismo baseado em realizações, em objetivos para as pessoas. Para que as pessoas não tenham que ter comportamentos quando se criam aquelas ambições de cercar as pessoas, enclausurar as pessoas, limitar as pessoas, é porque elas já lá estão fechadas. Fechadas na sua pobreza e depois, quando extravasam, as pessoas dizem havia esta gente, onde é que eles estavam? Pois é, estavam fechados na sua pobreza, estavam fechados na sua exclusão. E de vez em quando aparecem nas praias a correr, e de vez em quando aparecem nas avenidas a pintar e a virar as coisas pernas para o ar. E nós precisamos continuar a ter uma sociedade que seja portuguesa, que seja calma, que seja tolerante. De vez em quando se cite lá com um tipo a pegar um touro, também não mata ninguém. Até porque lembra que a natureza é preciso ser domada. É preciso respeitar a natureza. E como dizia alguém, também não podemos proibir as pessoas de ter periquitos nas gaiolas, como dizia o Sr. Tavares, que eu geralmente nem gosto nada do que ele diz, mas com essa ele acertou mesmo no ponto. Só falta quererem proibir as pessoas de ter periquitos na gaiola. Porque o antropomorfismo é muito perigoso. Já. Nós começamos a pegar num cãozinho ao colo e a dizer, ai, este é o meu filhinho. Mau sinal. É uma confusão. Há cabeças no nosso país muito confusas. Se eu escrever isto no Facebook aberto para o mundo, levo logo na cabeça. Por isso é que eu no Facebook é como na vida. Poucos amigos, a maior parte bons e o resto...
Passa a ser um perigoso fascista.
Eu sugeria, se estivessem de acordo, que ouvíssemos também, são 3 minutos, a sugestão musical do Rocha Carneiro.
Claro.
Sim, e voltamos...
É uma honra termos
o Vieira da Silva
no nosso programa e como ouvinte podemos... podemos, não é uma inconfidência.
Voltamos já para ouvir a sugestão musical do António Pinho a fechar este programa. São 3 minutos sensivelmente.
Acreditas que a bruma vai rasgar-se em dia aberto? Tu acreditas que o vento vai quebrar esse mar de calma? Porque te ficas sentado à janela da quimera? Porque não vens para a rua provocar a primavera? Vem, vem desligar o futuro da morte deste presente. Vem, vem mostrar a madrugada e vem tal a toda a gente. Adivinhas que as nuvens vão desfazer-se em azul? Tu que adivinhas que a noite vai resolver-se em luar? Porque te deixas dormir na cama da tradição? Não fazes do sonho o grito de uma canção? Vem, vem transformar o amor até hoje inexistente. Vem, vem construir a cidade e vem dá-la a toda a gente.
Música de Vieira da Silva. Gostámos muito. Permito-me falar pelos três, diria. Mas gostámos muito de Vieira da Silva e sabemos que está aí desse lado. António Pinho.
Muito bem. É sempre um prazer ter ouvido o nosso Vieira da Silva e cumprimentá-lo também. Eu trago aqui, e há pouco, o Rocha Caneiro estava, enfim, eram só coisas más ali, esta coisa do beijo, destas desgraças e tal. Pronto, não reabrindo aqui a questão política, obviamente, e falámos do otimismo. Um dos meus livros de vida, destes pensadores, do Roger Scruton, são as vantagens do pessimismo. Não é? Portanto, o pessimismo às vezes tem, às vezes não, muitas vantagens. E há um pessimista, ou um anti-otimista, enfim, que governou este país aqui há pouco, aqui há atrasado, não é? Como diz a nossa gente boa do Porto, aqui há atrasado, que, enfim, teve um comportamento diferente nesta coisa do BES do que era habitual. O Dr. Passos Coelho, não é? Portanto, essa justiça há de lhe ser feita de ter parado, senão se calhar ainda hoje lá estava o Dr. Salgado e os seus amigos, etc. Não é? Portanto, não era o Dr. Salgado, mas era o vice-presidente e tal, e a coisa continuaria em família, não é? Aquela família com sentido italiano, não é? O sentido italiano da família lá. Não falo italiano, mas há lá um guê pelo meio, creio eu, né? A família lá com o guê no meio e tal. E, portanto, era uma nota, lembrei-me, nem tanto pela parte política, mas pelo anti-otimismo, não é? Portanto, onde é que estaria, ou quantos mil milhões é que já seriam hoje? Mas trago aqui, logo a seguir ao nosso último programa, e eu raramente faço isso, porque depois esqueço-me sempre, e ainda hoje de manhã, se não fosse sólido aqui na minha escolha, já teria alterado a música. Quando faz 51 anos da chegada à Lua, não é? Tripulada. E, claro, tinha logo hoje o Space Oddity do David Bowie, não é? Quando ouvi hoje na rádio, que era aos 51 anos e passou, portanto, também não era original, passou na TSF, creio eu. Lembrei-me logo, olha, aqui está uma coisa espetacular para logo, mas mantive-me firme. O que nem sempre acontece nestas escolhas musicais, vou mudando, lembro-me e depois mudo logo. Que foi no início do mês, creio que dia 5 de julho, morreu o Ennio Morricone, não é? Quer dizer, eu na altura disse, tenho que me lembrar, não é? Tenho que me lembrar de não me esquecer, porque foi logo a seguir, acho que foi ao nosso programa. E de facto o Ennio Morricone, aqui há uns programas atrás, e espero que com isto não agueirar, não é? Falei dos 90 anos do Clint Eastwood. Eu um amigo meu que dizia que ali em Coimbra havia um clube de vídeo, não é? Uns velhos clubes de vídeo, que dizia, o senhor era Cepinha de Massa, não é? E dizia que quando o Clint Eastwood morrer, o Eastwood acaba o cinema. Portanto, acho que era o isto já no tempo dos clubes de vídeo, não é? Portanto, o que é que ele já não fez depois disso, não é? E esse amigo meu tinha muita piada a imitar o senhor, que eu nunca conheci, mas eu dizia que quando o Clint Eastwood morrer, acaba o cinema. E, portanto, eu diria que, graças a Deus, isto é gente que vive muitos anos, não é? Portanto, o Ennio Morricone, enfim, pesquisei aí uma pesquisa rápida, não é? E aí nas pesquisas rápidas a Wikipédia é fortíssima, não é? O Ennio Morricone teve um período de atividade, dizia lá, de 1946 a 2020. Portanto, são de facto, estou-me a lembrar do Manuel Oliveira, do Clint Eastwood, está nos 90 já. O Ennio Morricone deixou-nos agora aos 90. Enfim, felizmente que esta gente vive muitos anos e a produzir durante muitos anos. Portanto, não são as estrelas de rock and roll, não é? Do viver depressa e deixar um belo cadáver, não é? Do James Dean, etc. E esses são mitos que nós pensamos que é que poderia ter acontecido se eles tivessem vivido estes anos todos. Era muito difícil que vivessem estes anos todos, não é? Com a vida que levavam. Mas, de qualquer das formas, é gente que felizmente se trata e tem uma produtividade de facto extraordinária. E eu fui buscar, portanto, enfim, o Ennio Morricone ganhou um Oscar honorário antes de ganhar um Oscar em competição verdadeira, não é? Portanto, ganhou o Oscar honorário em 2007 e em 2016 é que ganhou o Oscar efetivo pela melhor banda sonora. Portanto, é quase como um homem que fez 400 bandas sonoras, ou não sei quem, para o cinema, portanto, temas para cinema, não bandas sonoras. E, de facto, como é que ganham o Oscar em 2016, não é? Portanto, é como o Jorge Luís Borges, não é? Que dizia-se que a notícia não era ele ganhar o Nobel, a notícia era ele não ganhar o Nobel, não é? Portanto, mais uma vez, acho que até foi o próprio que brincou com isso, também lá está, já com as suas opções políticas arriscadas, que na altura não permitiam ganhar o Nobel, não é? E, portanto, a notícia, eu acho, dos Oscars todos os anos, enfim, com as bandas sonoras que era exaustivo estar aqui a falar delas, não é? do Ennio Morricone, era ele não ganhar o Oscar. Quer dizer, eu conto só dessas coisas do futebol, não é? Agora teve aí uma moda engraçada, desta coisa de nomearmos os 10 melhores jogadores, os 12, os 15, não é? Eu normalmente faço, quando dizem 10, é 1 mais 10, quer dizer, é o Maradona, porque de facto não é justo comparar o Maradona com os outros, não é? Quer dizer, então, não é? Esta coisa dos mortais e dos imortais. E de facto, pronto, eu acho que o Ennio Morricone não tem ganho mais Oscars de melhor banda sonora, é porque na verdade, se calhar era posto num topo, não, isso é melhor, não é justo pôr aqui o Ennio Morricone, senão coitados dos outros e tal. Portanto, enfim, das infinitas escolhas que haveria, escolhi aqui, não é? Uma das mais antigas, não é? E das mais icónicas. The Good, the Bad and the Ugly, não é? Portanto, em português, o bom, o mau e o vilão, não é? Portanto, na tradução portuguesa, do Sérgio Leone, que salva 1966, não é? Já com o Clint Eastwood em grande forma, não é? Portanto, se o cinema não morreu com a morte do Ennio Morricone, nem as bandas sonoras, não é? Continuará a haver bandas sonoras, mas de facto.
Pinho, deixa-me só dizer uma coisa. Sim. É interessantíssimo que nós já não nos lembramos das histórias mas ainda nos lembramos da música. Quer dizer, a música tornou eternos filmes que eram, até se chamavam os Spaghetti Westerns e tal. Bom, mas aquela música fez deles obras de arte quando não eram de base, que é interessantíssimo.
É mesmo isso. Eu até estava, quando mandei o Animal Girl, até estava com receio, mas como já tinha sido isso mesmo, que para já, a probabilidade de acertarmos na mesma era muito baixinha, não é? Porque são tantas. Mas na verdade é isso mesmo. Quer dizer, eu quando ouço, quando ouvimos essas bandas sonoras, nós vamos para o filme e depois começamos a. É ao contrário, não é? Por exemplo, nós quando ouvimos uma banda sonora do Tarantino, de um filme do Tarantino, foi aliás com um filme do Tarantino que o Morricone ganhou o Oscar em 2016, um filme que até não é. O Hateful Hate, os tais, não sei como é que chama em português, os oito.
Os odiosos oito,
ou um filme assim. Magnífico, já agora, penso que todos o vimos.
Não, magnífico, não é? Magnífico. Mas não é o Pulp Fiction.
Não.
Nem os Cães Danados, etc. Mas, na verdade, nós quando ouvimos uma banda sonora de um filme do Tarantino, por exemplo, estamos no dentro do filme, quer dizer, tem tudo a ver, há uma coerência. E trouxe aqui, portanto, o Ennio Morricone, que acho que é um... Portanto, o cinema não morreu, mas enfim, vai continuar a haver bandas sonoras, obviamente. Mas há um silêncio profundo, não é? Só não é um silêncio...
Oh, Pinho, não nos podemos esquecer de uma coisa, que eu já estava aqui, mas tem que ser. Que é, temos que agradecer a paciência das pessoas que nos têm ouvido ao longo do ano e ao longo destes anos todos. E como a vida é incerta... desejar a todos um verão de muita saúde, um bocadinho de sorte também, porque nesta roleta da vida é preciso um bocadinho de sorte,
muita falta.
E faz falta, não é? E agradecer de facto a paciência que as pessoas têm para nos ouvir e o apoio que nos têm dado ao longo dos anos.
Exatamente. E esta nossa estratégia, nós, a falar não sei, mas como disco jockey somos de facto bons. E eu acho que as pessoas, esta estratégia de pôr a música no fim faz com que as pessoas fiquem a aguardar.
É verdade. Muito bem.
Por muito bem que falemos, não batemos o Vieira da Silva a cantar, nem o Ennio Morricone.
Aí é que é verdade, aí é que elas batem.
Vão-se apenas esperar pelo final.
E por falar em Vieira da Silva, aposto que tens aí uma mensagem privada, claro, no teu telemóvel, António Pinho, que merecerá a resposta ao Vieira da Silva.
Um abraço e boas férias a todos e que o regresso seja pleno. Sem restrições de distância, de 1,5 metro e 2 e não sei o quê, e sem máscaras, está um calor de facto brutal
para as máscaras.
É verdade. Muito bem, fechamos com a proposta musical do António Pinho. Recordo a forma como abriu o programa, a 226ª edição. Completa a 15ª temporada do programa Falar Claro. Fechamos aqui, voltamos em setembro. Boas férias, foi um gosto enorme. Fechamos então com esta música. O programa estará disponível em podcast dentro de poucos minutos em terranova.pt. Boas férias, se for o caso, bom verão, até setembro.
Terra Nova.